Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos nossos associados e demais profissionais de investimento para uma reunião com a empresa Indústrias Home SA, que faz parte do novo mercado, e também saúdo aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Compõem a mesa os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Taiá, diretor financeiro de relações com investidores. Eu sou a Lúcia Souza, membro do Conselho Diretor da Pimec São Paulo. Então, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano, abrir o trabalho.
Obrigado, Luci. Bom, obrigado a todos, obrigado pela presença. É a nossa décima PMEC, né? A Home já é capital aberto aí há quase mais de 30 anos, 40 anos, né? E é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Alguns pontos que eu gostaria de destacar do terceiro trimestre. A gente ainda tem um trimestre bastante desafiador. A confiança do empresário e o nível de utilização da capacidade ainda está bastante baixo, acho que nos recordes de baixa. Isso faz com que a nossa demanda esteja bastante reprimida, então a demanda por máquina no mercado doméstico continua muito baixa. A gente teve uma desvalorização do câmbio ainda mais forte esse trimestre, né? Então a gente teve aí em agosto e em setembro uma desvalorização do real bastante importante, e isso pode, no médio prazo, significar melhor competitividade dos nossos clientes, então eles podem começar a ter uma demanda maior por internação de peça ou por, enfim, serem mais competitivos na usinagem de peças ou na injeção de peças, e isso pode, no médio prazo, trazer algum negócio. Mas hoje o nosso time de vendas, que é um time de venda direto, dentro do universo de clientes que a gente atende, e a gente aí tem na nossa carteira mais de 5 mil clientes, a gente ainda não vê nenhum movimento desse tipo. Então, mesmo com um dólar, acho que bem mais favorável para a indústria, os nossos clientes, às vezes pontualmente um aqui, outro ali, mas ainda não tem nenhum sinal consistente de recuperação dos nossos clientes, ou seja, a demanda dos clientes por máquina ainda está bastante baixa. Eles não têm necessidade hoje de aumentar a capacidade ou mesmo de fazer investimento para modernizar o parque. A gente vai apresentar também os resultados da BW. O Fábio vai detalhar um pouco mais. É importante notar que a BW está toda concentrada o faturamento no quarto trimestre, então a gente está mostrando o terceiro trimestre ainda bastante aquém da nossa expectativa. Mas a BW é uma empresa de ciclos longos, então precisa fechar o ciclo fecha agora no quarto trimestre com a maioria das entregas das máquinas, quando a gente reconhece a receita, quando a gente começa a melhorar a geração de caixa dela. Então é natural do business dela, ficou mais concentrado esse ano no quarto trimestre, as entregas, mas é normal. Acho que dá para destacar a evolução da fundição, tanto em entrada de pedidos já para 2016, quanto já no faturamento do terceiro trimestre, que foi bastante bom, e a recuperação de margens dessa unidade de negócio. É o que faz com que ela hoje seja uma unidade bastante importante na geração de caixa da companhia. Mercado externo, a gente continua trabalhando bastante forte. A gente está aumentando nossa exposição ao mercado externo. O câmbio também deve ajudar bastante a recuperação de margem. No mercado externo, a gente não faz redução do valor em moeda local, em dólar ou em euro. Que são os dois mercados que a gente atua mais, e América Latina a gente vende em dólar também, mas sim a gente recupera as margens, e isso é bastante importante no médio prazo, e a gente vai continuar trabalhando para estar crescendo consistentemente no mercado externo. Bom, nesse trimestre a gente continuou tomando várias medidas para a gente ganhar mais agilidade e capacidade de reação. Porque a gente entende bastante o nosso mercado, acho que o nosso mercado é bastante imprevisível, de demanda bastante imprevisível, então a gente precisa estar bastante preparado para as oscilações de demanda. Isso significou, além de alguns investimentos pontuais em algumas máquinas para que a gente ficasse ainda mais ágil e mais produtivo, também uma reestruturação que aconteceu no trimestre, teve um impacto de quase 5 milhões, mas hoje a gente entende que a gente está ainda mais enxuto e com uma estrutura ainda menor para passar esse ciclo de demanda baixa por máquinas. Acho que finalizando, a mensagem é que o nosso balanço continua bastante sólido, a nossa posição de estoque bastante boa. Se vocês olharem, a grande variação de estoque é na BW e principalmente também por variação cambial. Se você olha o ITR só da controladora, que é a operação do Brasil, o estoque caiu novamente. A gente também está com a inadimplência bastante controlada. Então, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que, apesar de a gente ter consumido no trimestre 11 milhões de caixa, 8 milhões foi lá na BW, que é um negócio que a gente vai explicar e é sazonal e no quarto trimestre melhora. 3 milhões foi na operação Home, Home e subsidiárias que vendem produtos Home. Esses 3 milhões, a gente fez uma recompra de 4 milhões no trimestre, a gente fez uma reestruturação de 5 milhões no trimestre, já mostra que a operação, mesmo num patamar bastante baixo e também influenciada pela boa performance da fundição, já ficou com caixa, geração de caixa positivo. E isso é bastante importante num momento desse, numa empresa bastante cíclica como a Home. A gente continua focado em geração de caixa e a gente acredita que a gente está no caminho certo para essas volatilidades de demanda, com o crescimento gradual no mercado externo, a gente surfar uma onda melhor quando a demanda voltar. Tá bom? Obrigado, Fábio.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Também quem está nos seguindo pela web. Bom, como destaque, nós comentamos sobre a unidade de fundidos e usinados, que no trimestre foi vamos dizer, o maior destaque positivo, tanto em crescimento de receita, é bastante impulsionado pelo aumento de volume dos componentes do segmento eólico, né? Então, a receita cresceu 46,6%, assim como as margens avançaram bastante, e nesse terceiro trimestre de 2015, a margem EBITDA já atingiu 8,4% e tem sido uma unidade bastante importante de geração de caixa num ano bastante difícil e desafiador como tem sido 2015. A receita operacional consolidada no terceiro trimestre, ela reduziu em relação ao terceiro trimestre de 2014 6,8%, né? Aí muito em virtude da redução da demanda por máquinas no mercado doméstico, né? Embora tenha caído 6,8%, como fundidos, a gente já mencionou, cresceu, então o que mais realmente houve redução é a parte de demanda por máquinas no mercado interno. O EBITDA no terceiro trimestre, ele já se mostrou positivo em 2,5 milhões, ou 1,7%. Como o Cassiano já comentou, esse 2,5 milhões está impactado por um gasto com otimização de estrutura organizacional que houve no trimestre, na ordem de 5 milhões de reais. Ou seja, esse EBITDA ex os gastos com rescisão teria alcançado aí 7 milhões e meio no terceiro trimestre de 2015. A unidade de fundidos e usinados, se a gente olha a evolução das margens em relação ao terceiro trimestre de 2014, tanto margem bruta quanto EBITDA avançaram de forma significativa, sendo 5,8 pontos percentuais na margem bruta e 3,8 na margem EBITDA. Entrada de pedidos no terceiro trimestre, comparado com o terceiro trimestre de 2014, ela cresceu 5,8%, aí principalmente vindo da unidade também de fundidos usinados. E por fim, a carteira no final de setembro de 2015, em relação à data de 30 de junho de 2015, ela apresentou um crescimento de 14%, aqui também principalmente em virtude de fundidos usinados, máquinas para plástico subiu um pouquinho, mas o principal motivo desse crescimento foi o segmento de fundidos e usinados. Aqui um pouco dos índices macroeconômicos, né? A gente vem acompanhando PIB industrial, principalmente formação bruta de capital fixo, que traduz mais o nível de investimento. A gente vê em níveis negativos já desde do segundo trimestre do ano de 2014, o que obviamente tem se refletido numa menor entrada de pedidos de máquinas no mercado doméstico. Procura por máquinas está menor do que nos anos anteriores. Outros índices que a gente olha em conjunto é qual é a utilização da capacidade instalada da indústria. Então, a gente vê, os investimentos estão em níveis baixos e a utilização da capacidade ela está constante, então mostra uma atividade industrial bastante moderada. E o índice também muito importante que a gente acompanha é o índice de confiança do empresário industrial, né? Esse está em outubro de 2015, ele atingiu o menor índice, menor nível desde que esse índice começou a ser medido. Se a gente compara com o menor nível, né, durante a crise de 2008 e 2009, ele está já bastante abaixo daquela época de 47,4%. Hoje ele está em 35, por cima, não, pontos, ele está em 35 pontos, o que mostra que tem pouca perspectiva e pouca confiança para se realizar novos investimentos. Aqui a parte de receita por unidade de negócio. Na parte de máquinas, eu acho que é importante comentar que, embora tenha acontecido uma desvalorização cambial recente, bastante forte nos últimos 45, 60 dias, né, ainda a gente não consegue ver algum segmento específico que tem tido uma tendência consistente ou sólida de demanda por máquinas. Então, e como a entrada de pedidos e o faturamento também está bastante baixo, eventualmente uma ou outra máquina pode distorcer um pouco ter alguma concentração, mas no caso aqui, eu acho que o grande recado é: não tem um segmento específico que esteja mostrando uma recuperação consistente. Já na parte de fundidos usinados, de novo destaque: metade do faturamento dessa unidade veio da parte de fundidos usinados. Todos acompanham a parte de automotivo comercial, a parte de caminhões e agricultura. Está bastante fraco esse ano também. Aqui é quanto cada unidade de negócio representa da receita consolidada da companhia em um determinado período. Aqui são os 9 meses de 2015 comparados com os 9 meses de 2014. Então, o que a gente enxerga é, como eu já comentei algumas vezes, a principal redução é na parte de máquinas, mercado doméstico, né? E quem ganha representatividade é a parte de fundidos e usinados, que cresceu bastante faturamento nesse ano. Falando um pouco de mercado doméstico, mercado externo, né? O Brasil ele reduziu a sua participação nesses 9 meses de 2015, comparado com 2014, 74 para 68 pontos. Europa continua sendo o principal mercado consumidor das máquinas, que aqui também considera a subsidiária alemã BW, né? A América Latina está bastante constante, tem sofrido recentemente com a crise do Brasil, né? Estados Unidos começa a dar algum sinal de melhoria. Quando a gente fala de entrada de pedidos, a gente já vê um crescimento importante nos Estados Unidos em relação ao ano passado. E a Ásia aqui é basicamente a exposição que a subsidiária alemã BW tem àquele mercado. Na parte de entrada de pedidos e carteira de pedidos, né, a entrada de pedidos desse terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2014, para expurgar qualquer sazonalidade, ele ficou 5,8 pontos percentuais acima, e aqui bastante impulsionado pelo segmento de fundidos e usinados, né? Nos 9 meses, houve uma queda de 21,5%, tanto em máquinas de ferramenta quanto máquinas para plástico. Aqui ele é parcialmente, né, compensado pelo mercado externo, né? Então, máquinas do mercado doméstico, ele se reduziu mais do que esses percentuais médios aqui apresentados, né? Por outro lado, fundidos e usinados é o grande destaque, com aumento de 80% em relação ao ano 2014. Aqui, de novo, bastante impulsionado pelas peças, e componentes segmento eólico. Na parte de carteira de pedidos, terminamos o trimestre com 330 milhões de carteira de pedidos, um crescimento em relação ao segundo trimestre de 14%, né? Embora a gente veja um crescimento aqui na parte de máquinas para pasto, que também ficou uma base muito deteriorada pela baixa entrada de pedidos no segundo trimestre, né? O principal destaque aqui, novamente, a parte de fundidos e usinados, não poderia ser diferente, porque a entrada de pedidos foi a maior do trimestre. A parte de estrutura de custos, né? Acho que aqui o que é importante comentar é que nos 9 meses de 2015, comparado com 2014, principalmente na parte de máquinas, a gente produziu basicamente a metade do que a gente produziu no passado, né? Mesmo assim, o Cassiano comentou já, a busca por uma estrutura flexível consiga frear e acelerar, né, pelas oscilações ainda mais bruscas de demanda, um cenário imprevisível, né, aqui mostra, na nossa opinião, que a gente está conseguindo tomar decisões rápidas para reagir ao cenário que o mercado está nos colocando, ou seja, a parte variável, né, que é materiais, ela se reduziu, mas ela se reduziu pouco, se comparado com quanto reduziu a produção, principalmente de máquinas, nesse período. E a parte fixa ou semifixa, né, que são as despesas industriais, depreciação e mão de obra, ganharam um pouco de representatividade, mas também longe da mesma proporção que houve a queda na produção, principalmente de máquinas. Um pouco de materiais sobe, porque cai máquinas, mas fundidos e usinados se mantém praticamente constante, é onde entra a parte de metais, né, ferro guso, sucata, etc. Então ele ganha um pouco de representatividade. Indo um pouco para a parte de resultados e margens, o terceiro trimestre de 2015, a margem bruta foi de 22,3%, né, ela ficou 0,7 pontos abaixo do terceiro trimestre de 2014, né. Mas, de novo, olhando que a composição do terceiro trimestre de 2015 tem menos presença de máquinas no mercado doméstico, né, tem um pouco mais de concentração de faturamento de BW, onde tem uma margem bruta um pouco menor, né, a gente está dizendo que, mesmo assim, a gente está conseguindo praticamente manter uma margem bruta estável. Olhando um pouco o EBITDA. Falando de EBITDA, nesse foi o primeiro trimestre do ano que a gente conseguiu ter um EBITDA positivo em 2,5 milhões. Só lembrando novamente, está impactado por 5 milhões de gastos com otimização de estrutura. Né? E o lucro líquido, ele ficou basicamente no break-even no trimestre. Falando um pouco de rentabilidade por unidade de negócio, né? Tanto máquinas ferramenta quanto máquinas para plástico, a gente vê uma redução na margem bruta, né? Uma redução um pouco maior, mais acentuada na margem EBITDA, aqui ambos principalmente impactados por reduções significativas de volume, aí de novo principalmente por máquinas no mercado doméstico, ou seja, como as despesas elas têm características mais fixas, então um faturamento menor, ele representa na margem EBITDA uma redução maior do que acontece aqui na margem bruta. E a parte de fundidos e usinados, aqui tem um comportamento diferente, a gente vê um crescimento bastante significativo da receita, de 72 milhões para 96,4 milhões, e uma recuperação também bastante importante das margens, tanto margem bruta quanto margem EBITDA, positiva no ano, ajudando bastante na geração de caixa do ano de 2015. Um pouco da dívida líquida. No trimestre, a dívida líquida ela subiu de 106 para 117 milhões, uma variação de aproximadamente 11 milhões, dos quais 8 venda subsidiária alemã da BW. A gente fala um pouco mais especificamente, mas o faturamento da BW, sazonalmente, ele é maior no segundo semestre. Nesse ano, especificamente, ele está ainda mais concentrado no quarto trimestre. Então, desses 11 milhões, ela consumiu... Ela é responsável por 8 milhões no período. Né? A operação Home, excluindo esse BW, foi responsável por 3, mas como o Cassiano já comentou, a gente empregou 3,9 milhões no programa de recompra de ações, que foi aberto no final de abril desse ano, mais 5 milhões em despesas com otimização de estrutura, que se expurgados aqui do caixa, teriam tido uma, na home, excluindo o BW, uma geração de caixa aproximadamente aí 6 milhões de reais no período. Ou seja, mostrando que com faturamento bastante baixo, um cenário econômico bastante deteriorado, está conseguindo deixar a companhia num patamar onde ela seja autossuficiente na geração de caixa operacional. A parte, então nós terminamos o trimestre, né, o terceiro trimestre com 96,6 milhões em caixa, 213,6 milhões de dívida, ou seja, a dívida está bastante equalizada, né, se a gente olhar os vencimentos nos próximos 15 meses, a gente está falando aí de aproximadamente 69 milhões de reais. A dívida ela é praticamente toda em reais, tem uma parcela muito pequena à disposição só de um FINIMP, até para equalizar, porque a gente tem ativos em dólar também de exportação, e a única parte que é em euro é da própria BW, como ela vive no mundo do euro, ou seja, não tem uma exposição cambial aqui. E um pouco da BW, a gente pode ver bem o que nós comentamos agora há pouco. Né? No primeiro 9 meses de 2014, ela havia faturado 24 milhões e meio de euros. Nesses 9 primeiros meses, ela faturou 17,2 milhões de euros. Ou seja, como os volumes devem ser similares, a gente vai ter na BW um quarto trimestre ainda mais, um faturamento ainda mais concentrado no quarto trimestre. E aqui, só para, acho que é importante comentar, a gente já falou da geração de caixa no slide anterior, mas se a gente olhar, né, o nosso EBITDA também de 2,5 milhões de reais no trimestre, isso aqui é euros, então dá mais ou menos aqui 1,3 pelo euro médio, está falando também que a operação home teria gerado XBW, que vale ao consolidado, claro, mas teria gerado ao redor de 3,8 milhões no trimestre. E aqui o desempenho da ação, home, a gente, bem de capital, extremamente cíclico, sofre muito com o cenário macroeconômico, né? E a ação tem sofrido demais, ou seja, a performance não tem sido uma performance boa, o cenário macroeconômico está muito incerto, a gente viu o nível de incerteza que tem no cenário econômico. Isso impacta, obviamente, nos níveis de investimento. A gente vê a formação bruta de capital fixo num dos menores níveis desde o período do ápice da crise de 2008-2009, e isso, obviamente, impacta negativamente na performance do nosso papel. E, por fim, aproveitando, só para dar uma atualização do programa de recompra, a gente empregou 3,9 milhões no trimestre em recompra de ações, que equivaleu a 2,1 milhões num programa total de até 3 milhões e 100 mil ações, que termina no final de abril do ano de 2016. Bom, a gente com isso finaliza a apresentação e a gente fica à disposição para perguntas e respostas dos senhores.
Obrigado. Bom, antes de começar a sessão de perguntas, eu queria entregar o selo Acididade, né, que registra, então, 10 anos de apresentações e anos consecutivos, né, sem interrupção, da Indústrias Home aqui com a comunidade dos analistas e profissionais de investimento em São Paulo. Tá, então, a PIMEC agradece muito pela facilidade. 10 anos, parabéns. Obrigado. Está aberta a sessão de perguntas, lembrando que é só levantar a mão, se identificar, e duas perguntas por vez para dar a oportunidade a todos. Só um minutinho.
Agora, vai.
Não.
Vai.
Pode usar o meu aqui.
Primeiramente, agradecer a apresentação de vocês, né? Tenho acompanhado toda. É uma pergunta centralizada no problema dos fundidos e usinados. Esses pedidos vêm de onde? Vocês estão fornecendo mais para fora, internamente? E eu estou vendo que A grande jogada de vocês são os fundidos e usinados no momento, é isso mesmo?
É, a parte de fundidos e usinados, ela está crescendo bastante, principalmente por causa dos pedidos de fundidos pesados, principalmente para o setor de energia eólica. Então, é um setor que está andando bem esse ano no Brasil e vai andar nos próximos anos, e a gente conseguiu fazer bons contratos de fornecimentos para grande parte dos clientes desse setor. E aí a gente vai, estamos entregando esse ano e vamos entregar nos próximos anos também esse tipo de fundido. Então ele já é mais 50% da receita da fundição.
Boa tarde, João do Santander. Uma pergunta referente às despesas não recorrentes e ajuste de estrutura. Como que é o planejamento para o quarto tri e para 2016? Vocês ainda veem necessidade de mais de algumas outras estruturações?
Muito difícil. O que a gente fez para fazer os ajustes de estrutura ao longo do ano? A gente foi modelando a companhia conforme a demanda foi caindo. Se a demanda ficar estável, a companhia já está ajustada para essa demanda fraca. A demanda pode piorar e a demanda pode melhorar. Então, a gente está vivendo cada mês e a gente vai fazendo os ajustes conforme a gente tem necessidade. Eu acho que a gente já está num nível bastante bom de ajustes e que a gente deve ter poucos ajustes se forem feitos nos próximos meses. Mas a gente não sabe ainda qual que vai ser a situação de demanda. Como o mercado externo, principalmente máquina e ferramenta, esse ano tá crescendo, é possível que a gente tenha uma estabilidade lá, é mais estável essa volatilidade de demanda, tem menos volatilidade. Então é possível que a gente realmente esteja agora num momento de estrutura bastante próximo do ótimo. Mas o nosso mercado é de demanda imprevisível, a gente precisa se ajustar assim que tiver algum sinal de demanda. A gente não fez ajustes fortes ao longo do ano, mas a gente fez ajustes contínuos que somados acabaram dando um valor bastante importante.
Tá, ok, obrigado.
Boa tarde, José Cláudio Pagano, sou acionista. Por favor, o senhor poderia falar um pouquinho a respeito do CAPEX, os planos de investimento para o próximo ano, comparado com esse ano?
A gente acaba não dando o guidance de CAPEX. Na verdade, não dá guidance nenhum, porque a volatilidade é bastante grande. Então, dar guidance significa no nosso mercado, principalmente quando a gente está num mercado bastante volátil, significa errar o guidance. Então, é melhor trabalhar focado em capacidade de reação do que em orçamento. Mas, falando um pouco de CAPEX, esse ano o CAPEX está bastante baixo, a gente está gastando ou investindo em CAPEX 11 milhões, menos da metade do que a gente investiu nos 9 meses do ano passado. E o que a gente está fazendo é deixando o parque o mais moderno possível para a gente ter capacidade de reação. Então, no momento de baixa, é um momento importante também para fazer alguns retrofittings de máquinas importantes, para fazer alguns investimentos pontuais para deixar o parque o mais atual possível. Na fundição, a gente precisou fazer um pouquinho mais de CAPEX esse ano. O ano que vem também a gente deve fazer, principalmente por causa de energia eólica, mas não é nada significativo. Eu não vou dar um guidance porque, mesmo dentro do nosso orçamento de CAPEX para 2016, a gente está se autodesafiando todo dia. E o pessoal está sempre achando uma solução que empregue o menos possível capital e atenda a necessidade de cada unidade de negócio. mas é muito possível que no ano de 2016 a gente realmente tenha um CAPEX num volume bastante baixo, comparado até com 2015.
Sim. Esse valor que você citou, ele contempla também pesquisa em desenvolvimento do CAPEX?
Não, pesquisa em
desenvolvimento... Você podia falar sobre pesquisa em desenvolvimento?
Pesquisa em desenvolvimento, da forma como a gente contabiliza, pesquisa em desenvolvimento vai direto para as despesas da companhia. A gente não capitaliza projetos de P&D. É assim que é permitido pelo IFRS, é assim que é permitido fiscalmente, então é preferível realmente todo o investimento de P&D e direto para a linha de resultado. Se vocês notarem, está aí um lugar que a gente mexeu muito pouco. Em P&D, no ano de 2015, está muito parecido com 2014. Talvez está um pouquinho menor, porque a gente está reduzindo algumas despesas que a gente tinha com modelos de máquinas. A gente está mudando um pouquinho a estratégia, ao invés de empregar uma despesa com modelo, a gente, para máquinas maiores, está fazendo modelo de isopor, e isso reduz o capital alocado nisso e sem dúvida, tem um retorno de médio prazo melhor e mais flexibilidade. Mas, de qualquer forma, em número de pessoas, em pesquisadores, em engenheiros, a gente não fez basicamente nenhuma alteração, exceto uma outra alteração para performance, mas basicamente nenhuma alteração, e a gente continua bastante responsável em trabalhar nas novas linhas de produtos, em novas versões de produtos. A gente não deve estar lançando novos produtos nos nossos catálogos. A gente acredita muito que a gente precisa trabalhar agora bastante focado em lançar novas gerações de produtos. Então, a gente está modernizando bastante as linhas. E aí, ao longo dos próximos anos, a gente vai estar lançando como a gente sempre lançou e inclusive, isso deve melhorar, inclusive, a nossa performance de mercado externo.
Mais uma pergunta só. Em termos de gestão do conhecimento, eu acho que assim, o que a empresa na Alemanha que vocês compraram e talvez a tecnologia que existe aqui no Brasil, você poderia falar se, já, por exemplo, já foi feito todo, digamos assim, a transferência de conhecimento que talvez exista, de eles terem uma tecnologia talvez mais avançada do que no Brasil ou vice-versa?
Não, a BW ela faz centros de usinagens especiais pesados. Nós não fazemos esse tipo de produto no Brasil. A BW ela está no mercado de nicho e com clientes diferentes dos nossos. Nossos clientes são principalmente pequenos e médios clientes, os clientes da BW são grandes clientes, grandes corporações. Então, são mercados diferentes, são nichos diferentes. As sinergias que a gente tem em termos de P&D, de engenharia, ela está muito mais voltada à análise crítica de projetos ou de subconjuntos de máquinas, do que propriamente no desenvolvimento de produtos para serem vendidos pelos dois canais ou pelas duas marcas. São marcas diferentes. A Home tem uma tradição em tornos, em centros de usinagem também, mas mais para um mercado general purpose. A gente faz customização na máquina, mas sempre em cima de uma máquina standard. A BW não, a BW já faz um produto bastante engenheirado, específico para uma aplicação, então tem muita engenharia de aplicação, é bastante diferente do mercado brasileiro. A gente entende isso, a gente respeita isso, e são características dos brandings. Por isso, inclusive, que a BW vai continuar com o branding dela, que está lá taxado todos esses 125 anos e essa capacidade dentro daquele mercado, daquele nicho da BW. E a Home também tem no seu brand taxado robustez, taxado a flexibilidade das máquinas, taxado algumas coisas bastante importantes e a gente respeita. São brands diferentes e as sinergias de produtos não vão existir. Vai existir sim, e hoje existe, aliás, o pessoal da BW de engenharia estava aqui essa semana, eles estão indo embora amanhã, é, fazendo isso, análises críticas de projetos para a gente fazer melhores projetos nos dois lugares. Tá bom?
Meu nome é Fernando Egé, sou investidor. Eu poderia falar um pouco sobre market share, evolução do market share no Brasil, de marca e ferramenta, principalmente, e um pouco sobre estratégia global.
É, o market share no Brasil, esse ano é difícil de medir em valor, porque com a flutuação do câmbio, é, se eu pegar minha receita em real, ela diminui bastante. Então, a gente está analisando, e a gente sempre analisou bastante o market share em unidades, né? Unidades vendidas, aquilo que eu estou perdendo, aquilo que eu não estou perdendo para o mercado. É, eu vou falar um pouquinho de máquina ferramenta, que é o principal negócio, depois a gente pode falar um pouquinho de plástico. O market share nosso, a gente é líder de mercado, a gente esse ano está ganhando market share, terceiro trimestre, de novo consolidou isso. E o mais importante, eu acho, dentro da estratégia nossa de melhorar o nosso market share, é algumas ações que a gente está fazendo, por exemplo, com máquinas usadas. Se você olhar no nosso balanço da controladora, você vai ver que o estoque de máquinas usadas nos 9 meses, ele se manteve, mas as máquinas pendentes de reintegração caiu significativamente. É, se somar os dois, que é o que a gente realmente tem de máquinas lá no nosso parque para vender, a gente vendeu muito mais do que a gente retomou. É, como a gente está inserindo isso no mercado? A gente está inserindo ela, as máquinas usadas, para brigar com o mercado que a gente chama de low-end, principalmente asiático. Então, nesse mercado, se eu medir o market share nesse mercado, tem uma evolução bastante significativa esse ano. No market share de high-end, onde a gente entra com a nossa máquina nova, aí a gente tem uma evolução mais modesta. É, mas, de qualquer forma, se eu somar os dois mercados, é que hoje a gente olha eles bem separados, inclusive as estratégias de venda são bastante separadas. É, a gente continua líder e continua ganhando market share. Com um câmbio desse, é uma oportunidade bastante boa para nós nos consolidarmos ainda mais no Brasil. Infelizmente, o tamanho da pizza é muito pequeno, porque a demanda é muito pequena. E mais de qualquer forma, nossa vantagem em cima do importado agora ficou bastante grande. E a gente tem consciência disso e a gente está trabalhando e vai trabalhar para manter isso mesmo quando o mercado voltar. Então, a estratégia comercial que a gente mudou em máquinas usadas, atingindo, hoje a gente anuncia preço, a gente tem um canal específico para venda, a gente usa o site para venda, e a gente está ganhando bastante market share no low-end. No high-end, a gente está mudando um pouco a figura da venda direta, a gente está tendo um gerente de venda com mais equipamento e mais treinamento em engenharia de vendas para tentar vender para o meu cliente soluções já com ideias de estratégia de usinagem para o cliente. Então, a gente está como a gente tem venda direta, nós temos em máquina ferramenta mais de 30 vendedores e 9 gerentes de vendas, e eles estão lá perto do cliente, eles têm toda a condição de vender para o cliente algo mais do que simplesmente uma máquina. É, na parte de serviços, a gente mudou algumas coisas, a gente está muito focado na satisfação do cliente, a gente começou a medir isso, e a gente está bastante satisfeito com os projetos que a gente tem para a melhoria de satisfação do cliente, e a gente está bastante satisfeito com os feedbacks que a gente está tendo no nosso Net Promoter Score de clientes. É, precisamos evoluir ainda bastante, mas a gente tem bastante consciência que a gente tem uma oportunidade muito boa agora, pela demanda de mercado está baixa, de trabalhar muito forte nesses processos e estar com eles bastante sólidos para a volta do mercado.
Boa tarde, Lucas, Banco Bradesco. Cassiano, a gente observa que ao longo do tempo, as suas tomadas de recursos em relação ao plano fabricante, ela vem se adequando. Eu queria saber um pouco como é que está a gestão dessa carteira aí de recebíveis e os níveis de inadimplência, como é que estão caminhando aí nesse período e para o próximo período.
Tá. Essa é uma notícia muito boa. O nível de inadimplência está muito bem controlado. Ao longo do ano de 2014 foi assim, 2015 também. Lá em 2010, 11, 12, com a crise, com a baixa de volume, a inadimplência subiu muito forte, a gente precisou buscar muitas perdas com PDD, com inadimplência. Este ano está muito baixo, em 9 meses, Fábio, você lembra mais ou menos?
1,5 milhão.
Lá naquela época a gente buscava 32, 35 milhões de PDD. E num ambiente deteriorado. O que está acontecendo? Tem um fator importante, a gente mudou em julho de 2012 a forma de dar crédito, a gente pediu mais sinal, uma parceria maior com o cliente, ele tem que ter mais responsabilidade na hora que ele está, ou ele vai assumir um pouco mais de risco, ele vai empregar um pouco mais do capital dele na hora da compra da máquina, então ele teve um aumento de sinal importante. E a segunda coisa que nós fizemos, nós naquela época incentivamos muito o cliente a ir aos bancos e não pegar diretamente com a Home, porque as condições dos bancos eram muito boas. Ali vários bancos estavam bastante agressivos em crédito e proveram para esses clientes um financiamento que a Home não estava disposta a tomar aquele tipo de risco naquele momento. Isso faz com que a carteira hoje esteja bem saudável. Aliado a isso, a gente tem o efeito do câmbio também. Quando o câmbio desvaloriza, o valor da minha máquina nova aumenta. Eu tenho que fazer os repasses de preços porque boa parte dos componentes das minhas máquinas são importados. Eu não faço na mesma velocidade que aumenta o preço do meu concorrente, mas eu vou fazendo conforme eu tenho o meu custo aumentando. E eu tenho espaço para fazer isso porque o meu concorrente está aumentando em dólar, apesar deles ainda terem um estoque e ter um prazo para eles fazerem esses aumentos. Eles ainda vendem algumas máquinas com dólar antigo. Vocês já devem ter ouvido isso. Mas, enfim. Isso fez com que a carteira, os preços das máquinas novas crescessem ao longo dos últimos 12 meses, assim como empurra o preço da máquina usada. Ela também cresce, né? Mesma dinâmica do mercado de veículos. Isso faz com que a minha garantia, que é a própria máquina, ganhe valor. Isso faz com que meu cliente priorize o pagar a Home, porque se a dívida dele com a gente, às vezes era um PSI com 3,5 ao ano, e o valor da garantia aumentou bastante, a última coisa que ele quer perder é a máquina. Ou então ele mudou a prioridade de pagamento dele. Então, ao invés de deixar o Home por último para o pagamento, a gente está lá em cima. E isso faz com que a inadimplência também tenha sido bastante beneficiada. Aliado com uma entrada maior, minha garantia é mais do que suficiente para cobrir a dívida dele. Então, ele não tem razão nenhuma para não priorizar o pagamento a Home. Consequentemente, a inadimplência está bastante controlada. Claro que num ambiente de deterioração a gente tem que ficar de olho, porque chega um momento que ele pode priorizar o que ele quiser, se ele não tiver caixa ele não vai pagar ninguém. Então a gente continua bastante olhando bastante de perto, a gente tem os casos normais, mas tanto as retomadas no ano foram bastante baixas, quanto a PDD também ficou num nível bastante baixo. E não é só contábil, né? É caixa, né? A geração de caixa está aí, né? Se eu pegar só a operação Home no ano, ela é geradora de caixa positivo. Com a BW no quarto tri, a gente consegue no consolidado também. Então...
Em termos de mercado, específico, vocês têm alguma coisa sobre... o possível desenvolvimento do mercado europeu, como é que vocês estão vendo a Europa?
A Europa, esse ano, no crescimento principalmente de máquina, ferramenta, a Europa é o principal driver. A gente tem subsidiária na Inglaterra, França, Reabrimos na Itália, depois que a gente fez a venda dos ativos da Sandreto. Esse ano a gente reabriu na Itália e na Alemanha. A Alemanha esse ano está de lado, a gente não está conseguindo crescer na Alemanha. Mas são números modestos ainda, mas na Inglaterra esse ano a gente está com máquina ferramenta 16 máquinas contra 8 ano passado. Na França, 8 máquinas contra 2 o ano passado. Na Itália, 7 máquinas, 11 máquinas contra 3 o ano passado. Então, tem oportunidade na Europa. A gente está devagarzinho crescendo. É que no nosso mercado não dá para crescer no mercado externo de uma maneira, pelo menos eu não acredito nisso, de uma maneira extremamente rápida. Eu tenho que consolidar a marca. Quem compra um bem de capital não compra naquele dia aquela transação. Ele compra alguma coisa que tem que gerar receita para ele por 15 ou 20 anos. Então, eu tenho que estar preparado para fazer com que aquele bem de capital, aquela máquina home, gere para ele receita ao longo de todo esse tempo. Então, eu tenho que ter suporte de vendas, eu tenho que ter engenharia de vendas e eu tenho que ter assistência técnica. E eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, vender produtos que ainda não estão bem maduros no mercado externo, porque no mercado externo qualquer coisa que a gente falhar é a marca home que está iniciando e que ainda não está solidificada. A gente já está no mercado externo há um bom tempo, mas a gente ainda está no processo de consolidação da marca. Então a gente faz isso com bastante responsabilidade. Em máquina ferramenta, a entrada de pedidos está crescendo, cresceu em relação a 2014, em relação a 2013, cresceu 2015 em relação aos 9 meses de 2014, em unidades vendidas. Em máquina para plástico, infelizmente esse ano a gente está caindo e caindo bastante, porque pontualmente o ano passado a gente teve a venda de 2 pacotes grandes de máquinas para plástico na Inglaterra. E esse ano a gente não teve esses pacotes. A gente teve bastante vendas picadas, mas a gente não teve esses pacotes. Mas tudo bem, eu acho que o que vale é ser sustentável e estar crescendo em número de clientes e ter mais clientes como referência e aí, de uma forma bastante sólida, ter esse crescimento.
Mais uma pergunta, seguindo a anterior. Fábio mostrou um aumento na participação dos Estados Unidos. Existe algum projeto, ou como vocês veem o mercado lá que pode ser no futuro? Alguma coisa relevante para vocês?
Apesar dos Estados Unidos ainda ser bastante incipiente, esse ano os Estados Unidos está crescendo também. Os Estados Unidos é um mercado bastante competitivo, e a gente fez um projeto há quase 2 anos para melhorar a performance dos Estados Unidos. Até por questão de visto, tudo o nosso homem está nos Estados Unidos faz 15 meses e tem performado ao longo dos trimestres. Só que também é um mercado que exige bastante responsabilidade. Existe uma estratégia bastante diferente. Lá a gente vende através de dealer. Então, a gente tem que trabalhar com os dealers dentro das nossas possibilidades, porque muitas vezes a gente não está tão perto do cliente, mas é uma característica daquele mercado e a gente respeita as características de cada mercado. Então, para cada mercado, a gente tem a nossa estratégia. Se na França a gente faz venda direta, na Itália a gente usa agente, nos Estados Unidos a gente usa dealer. Cada lugar tem o seu jeito de vender. No Brasil a gente faz venda direta. Então, a gente respeita e a gente está trabalhando, sim, para melhorar os Estados Unidos. Ainda é baixo, 2%, 1%, às vezes até pela vírgula pode ser, mas é um lugar que, assim como a Europa, é onde a gente vê possibilidade de crescer. Não porque esses mercados vão demandar mais máquinas, eles demandam máquinas naturalmente. Os Estados Unidos é o segundo maior mercado consumidor de máquina ferramenta. O terceiro é a Alemanha, o primeiro é a China. Enfim, a França é importante, a Itália é muito importante, é o segundo maior da Europa. São mercados relevantes. E mercados que a gente tem, não tem market share. Então, a estratégia lá é começar a comer pelas beiradas e passar a ter um market share pequeno. Sem dúvida, no médio e longo prazo, a gente sempre vai ter uma margem melhor e sempre vai ter uma posição de mercado bastante relevante no Brasil, porque nossos ativos estão aqui, estão muito mais próximos do cliente, a gente tem muito mais a oferecer para o cliente. A gente tem uma estrutura muito grande aqui. Lá eu sou importado como todos os outros ali são importados e ainda tem alguns locais. Então, a estratégia é bastante diferente do Brasil, né? Para um dia eu ter uma estratégia como a do Brasil em outro mercado, eu teria que ter uma estrutura lá. Estamos muito longe de qualquer coisa desse tipo. A estrutura que a gente tem lá é uma estrutura de vendas e serviços, né? A gente apoia os dealers, dá treinamento para os dealers, traz alguns clientes para fazer treinamento. A gente tem lá pessoas de vendas para suportar os dealers, para ficar fazendo follow-up, para ajudá-los em cada uma das... Porque o dealer, muitas vezes, não tem todo o conhecimento de aplicação e aí precisa de alguém para estar dando esse suporte para posicionar nós bem para comprar a máquina. Tá? Mas está caminhando. Os Estados Unidos está caminhando.
Você mencionou a questão da China ser um mercado importante. Assim, no plano estratégico de vocês, não existe essa questão, talvez, de mais no longo prazo, talvez, participar de um mercado asiático como Índia ou mesmo China, já que eles realmente são relevantes, como você disse, em termos de consumo de máquinas?
A gente participa do mercado chinês através da BW com máquinas especiais. Então, para clientes grandes na China e máquinas especiais, a BW está lá e a gente tem no consolidado essa exposição à China. A gente tem muitos outros mercados ainda para focar antes de eu tentar, ou a gente tentar vender General Purpose Machine no mercado, machines ou máquinas, no mercado como mercado chinês, extremamente sensível a preço, extremamente competitivo. E com boa parte de produção sendo feita tanto lá quanto em Taiwan, Japão, que está relativamente perto, e Coreia. Então, nós vendemos 5 máquinas home esse ano para a China, mas é pontual. Entendeu? De vez em quando acontece, mas é pontual e a gente ainda tem que focar muito onde a gente acha que tem mais diferencial competitivo, onde o cliente enxerga a máquina de uma maneira mais técnica, então ver a robustez da máquina, ver a estabilidade da máquina, ver a precisão da máquina antes de brigar por preço. Não é a nossa estratégia brigar por preço. A gente está brigando por preço em máquina usada, a gente está jogando a briga por preço na máquina usada e eu acho que está sendo muito interessante, tanto para a geração de caixa quanto para ganhar esse mercado de low-end. Mas a marca Home, ela é muito forte para a gente mudar a nossa estratégia hoje e entrar numa briga de máquina mais comoditizada. Não é nosso DNA esse.
Você poderia ter me comentar sobre o projeto de desenvolvimento imobiliário, né, que foi anunciado recentemente, qual que é a perspectiva, alguns detalhes a mais sobre ele?
Eu vou pedir para o Fábio falar um pouco do projeto da Vila Home. O da Itália, foi em outubro, então não está nesses números, né? É um evento subsequente. A venda do prédio da Itália a gente já estava tentando fazer há algum tempo e a gente teve uma oferta que a gente entendeu bastante boa para aquele ativo e a gente concretizou isso. A gente assinou o contrato de compra e venda no começo de outubro, demos o anúncio, a gente ainda precisa do closing, o closing deve acontecer em novembro ou dezembro. Tem as burocracias italianas para isso. Então, esse é um ativo não operacional que a gente está se desinvestindo. No projeto da Vila Home, Fábio, você quer falar?
Da Vila Home é uma área bastante grande, são 341 mil metros quadrados. A modalidade ali foi um sistema de parceria, né, com um incorporador com bastante experiência naquela região. É uma área muito especial, por isso que a gente acha que é um sucesso bastante grande, mas é um projeto que, em termos de monetização, ele demanda uma série de aprovações, ele vai passar para os órgãos municipais, órgãos estaduais, e assim que aprovado o projeto, que leva de 2 a 3 anos, aí inicia-se o processo efetivo de comercialização, né? Mas a gente, no fato relevante, nas discussões, é difícil para a gente estimar o que seria um VGV, enfim, em virtude de ter variáveis como preço de venda, para você entender, estimado que 3 anos, e a própria área de lotes, que depende de inúmeras aprovações, mas de qualquer forma é um projeto relevante dentro da companhia, né? E é uma área que a gente tem bastante convicção que o empreendimento vai ser um sucesso. Então esse já está contrato assinado, o parceiro escolhido depois de um processo bastante longo de concorrencial com vários incorporadores, né? Optou-se pela essa empresa que tem uma experiência bastante grande naquela região. E agora o projeto já começa a andar dentro dos órgãos para que seja aprovado. E tem um último imóvel, que foi anunciado lá em 18 de fevereiro de 2014, que é um imóvel aqui em São Paulo, que ele também está andando as negociações, e a gente espera em um futuro próximo poder concluir alguma coisa.
Mais alguma pergunta? Não mesmo? Então, vou encerrar. Quero agradecer muito a presença de todos os profissionais de investimento na reunião com a Indústrias Home. E peço a gentileza do preenchimento do formulário de referência para que possamos incluir a Indústria Home no nosso prêmio qualidade desse ano. Passo a palavra novamente para o Luiz para as considerações finais, por favor.
Bom, obrigado pela presença de todos. A gente está sempre à disposição. Se tiver qualquer dúvida, liga para o Fábio, liga para mim, a gente conversa. A gente vai ficar mais um pouco aqui, podemos tomar um café junto e conversar mais um pouco. Tá bom? Muito obrigado.